ou se culpando pelo dia de ontem. Ah, ontem eu não estudei biologia, ontem eu não consegui estudar português. Não interessa, meu amigo, o que interessa é o agora. É agora que você tem que estar focado para conseguir o seu objetivo. Os 747 pontos vão acontecer agora. É no agora. Se você conseguir controlar isso, é isso que vai te mudar de patamar. Marlos Menezes, mais uma vez, e hoje eu quero falar sobre motivação. Por um acaso você sabe o que é motivação? Motivação é um motivo para você fazer algo que te leve ao seu objetivo. Você tem esse motivo, você tem essa coisa aí que te leva a ir adiante? Então, gostaria de falar um pouco sobre isso aqui. E como a motivação pode te levar aos 747 pontos em matemática no Enem. A motivação é importante para tudo que você queira fazer. Porque se você não tiver um motivo, por que é que você vai estar fazendo aquilo ali? Hein? Imagine um atleta olímpico. Levantamento de peso, por exemplo. Você acha que o camarada simplesmente chegou ali e levantou aquele peso e acabou? Ganhou a medalha de ouro e saiu com ela? Não, foram dias e dias de preparação, meu amigo, minha amiga. E por que que é que ele se levantava todo dia cedo para ir treinar? Ele tinha uma motivação. Mas vem cá, que motivação é essa? É isso que eu quero te falar, olha só. Cada um tem o seu motivo. E eu não posso questionar o seu motivo, e você também não pode questionar o meu motivo, a minha motivação, para que eu possa cada dia acordar. Então, olha só. O que você tem que fazer agora é o seguinte: é elencar o porquê que você quer uma boa pontuação no Enem. Pode estar associado à carreira, pode estar associado ao fato de você querer mudar de vida. A questão é o seguinte: a motivação é o que vai fazer com que você levante todo dia e estude. Agora, olha só, talvez você tenha motivação para todas as matérias e não tenha motivação para matemática. Aí que mora o perigo. Porque deixar de se motivar para uma determinada coisa específica, que também é importante para você passar, para você conseguir o seu objetivo, é ruim. Então, olha só, no meu caso lá, eu já falei isso daqui em outro vídeo, que eu estava estudando por um concurso público e fiquei reprovado justamente em português, que eu achava que eu estava mandando bem. Me faltou o quê? Me faltou um pouco de consciência do todo. Me faltou consciência do quanto o português ia impactar na minha matéria. Talvez você esteja pensando assim com a matemática. Talvez você pense: ah, matemática não vai impactar tanto aqui, assim para os meus objetivos. Ah, não vou estudar tanto matemática. Ah, não tem motivo para eu estudar matemática. Aí que você se engana. Por quê? Matemática é uma das provas mais importantes do Enem. Na verdade, eu diria que ela é a mais importante, junto com o português. Por quê? Das objetivas. E eu falo isso da importância da prova de matemática, por quê? Porque se você não vê a importância, você não vai ver nenhum motivo para estudar matemática. Eu estou te dando um motivo, que a matemática pode ser a ponte para que você tenha uma boa pontuação geral no Enem e aí consiga a sua tão sonhada carreira. Isso pode possibilitar você mudar de vida. Muita gente também me pergunta assim, ó: ah, tá, tudo bem, eu tenho um motivo, mas como se manter motivado no dia a dia? E aí? E no dia a dia, o que eu faço para continuar estudando, ter aquele ímpeto de estudar? Existem algumas coisas que, na verdade, tiram o seu ímpeto de querer estudar, de querer continuar avançando rumo à sua meta, que no nosso caso aqui é 747 pontos em matemática. O que pode te tirar do eixo? O que pode te tirar da rota? Existem algumas coisas aqui importantes. É o seguinte. Já falei aqui, vou falar de novo. O seu cérebro vai querer te ferrar, meu amigo. Você tem que resistir a ele. Você tem que dizer a ele que quem manda é você. Esse é um ponto. Parece bobo, mas não é. Porque, olha só. Quando você no dia anterior, você se programa para acordar em determinado horário. Se você não se programar no dia anterior para levantar naquele horário, sabe o que pode acontecer? Você vai ficar apertando mais 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos e não vai conseguir se levantar. E eu falo isso por experiência própria, que até hoje isso pode acontecer comigo e acontece, de vez em quando acontece comigo. E uma blindagem forte que você pode fazer é o seguinte: no dia anterior, você já se programa, você pensa assim, pô, vou acordar. É um pensamento simples. Na hora que você estiver colocando o relógio para despertar, vou acordar nesse horário, vou levantar, custe o que custar. Não interessa o que acontecer, eu vou levantar. Por quê? Porque o seu cérebro, naquele momento, ele vai colocar um monte de obstáculos para você não conseguir atingir isso. Porque o objetivo dele é que você economize energia. Você não pode deixar isso acontecer. Assim também, como se você quiser estudar, no momento que você vai estudar, ou no momento que você está estudando, o seu cérebro vai te colocar um monte de armadilhas. É tipo aquelas abelhinhas, ou aquela mosquinha que entra e fica. Inicialmente não faz barulho nenhum, mas aí depois o barulho dela vai aumentando, porque aí você percebe que na verdade tem um monte de mosca já lá dentro, um monte de abelha. É o seguinte, ele vai te mandar uma sugestão, seu cérebro. Ah, tô com vontade de ir ao banheiro. Ah, tô com vontade de comer alguma coisa. Então, antes de sentar para estudar, você tem que blindar o seu cérebro, fazendo o quê? Independente do que aconteça, eu vou ficar sentado aqui 15 minutos. 30 minutos, uma hora que seja, 2 horas que seja, entendeu? Tudo isso rumo aos 747 pontos. Você tem que aprender a doutrinar o seu cérebro. Você não pode deixar ele comandar o tempo todo. Você utiliza o seu cérebro para ter razões para fazer alguma coisa. Na hora de pensar cognitivamente, aí sim. Mas quando você está de bobeira lá, você não pode deixar ele te controlar. Você não pode deixar ele te levar para um lado distante do seu objetivo. Como encontrar então essa motivação forte? Você pode escrever. Você pode escrever as suas motivações. O porquê que você quer conseguir. O porquê que você quer atingir esse objetivo. O fato de você escrever já vai mudar o nível do seu cérebro. Já vai te levar para outro ponto. Já vai fazer, vai te deixar mais próximo do que você tem que fazer. Isso já ajuda já de cara. Então escreve uma listinha, faz uma listinha lá do que você, o porquê que você quer chegar naquele ponto, como chegar atingir a sua nota, atingir uma determinada nota do Enem, pode te ajudar, vai te ajudar na sua vida, vai te ajudar nos seus objetivos. O fato de você escrever isso já é bem interessante. Um outro fator que pode ser um extremo desmotivador no seu estudo, isso aí eu falo de estudo, mas pode ser para qualquer área na sua vida. Mas aqui o nosso objetivo são os 747 pontos de matemática. Então vamos lá. Aprende essa daqui, ó. É quando o que você está esperando, você tem expectativa de que algo aconteça, e aquele algo não acontece, que você está esperando. Ou é diferente do que você estava esperando. Isso é um destruidor de motivação. Então, por exemplo, na matemática propriamente dita, olha o que acontece. Você vai estudar um determinado assunto e você tem a expectativa de terminar aquele assunto em 1 hora, ou em 2 horas, ou naquele dia. Essa sua expectativa está lá, firme na sua cabeça. Aí, de repente, você começa a estudar. Aí você começa a desenvolver lá, a começar a entender alguma parte da matéria, mas você vê que a matéria é muito mais difícil do que você imaginava. E aí, o que acontece? Você se sente um pouco desmotivado. Tudo bem. Mas mesmo assim, você, aos trancos e barrancos, vai lá fazer os exercícios. Ah, vou fazer uns exercíciozinhos aqui, vamos ver como é que eu vou me sair. E aí, durante os exercícios, você começa a tomar pancada. Aí, meu amigo, aí você se desmotiva geral, quer parar de estudar, acha que não vai conseguir. E como é que você bloqueia isso? Lógico, você vai ter que estudar aquele assunto. Mas provavelmente, você não está indo bem nesse assunto porque te falta o quê? Já falei isso aqui. Te falta base. Você não construiu uma base sólida para conseguir atacar aquele exercício. É exatamente por isso que eu costumo comparar o estudo do Enem como se fosse exercício físico, como com exercício físico, né? Com o fato de você praticar exercícios físicos. Como é que eu comparo isso? É tipo assim, ó. O camarada, ele tem que fazer exercício físico lá para treinar musculação, por exemplo. Só que antes dele fazer musculação, o que ele tem que fazer? Ele tem que aquecer, ou ele tem que levantar pesos mais leves. Mesma coisa funciona com a corrida. Ele vai correr, o atleta ele vai ter que correr lá, para começar o treino propriamente dito, quando ele começar o treino propriamente dito de corrida, ele vai correr lá os 5 km dele, ou os 10 km, 11 km, ou 42 km, eu não sei. Mas antes disso, ele tem que fazer o quê? Ele tem que aquecer, ele tem que alongar. Ele tem que fazer uma série de procedimentos antes de entrar no treino propriamente dito. São treinos preparativos, é o pré-treino, antes dele começar a forçar mais a sua capacidade física. Da mesma forma, no estudo de matemática, olha o que acontece. Não estou falando que a cada exercício que fazer, ou conjunto de exercícios que você vai fazer, você tem que fazer um pré-treino. Não é bem isso, não é isso que eu quero fazer. Mas antes dessa bateria de exercícios, antes de você começar a atacar exercícios do Enem, se você tem dificuldade, talvez você tenha que solidificar a sua base. Talvez antes de estudar logaritmo, você tenha que solidificar a base de logaritmo. Você tem que começar talvez com potenciação, para depois começar com exponenciação, com funções exponenciais, antes de entrar em logaritmo. É assim que acontece, é assim que funciona. Se você vai com muita sede ao pote, pode ser que você não consiga. E essa expectativa muito grande é muito complicada. Então, olha só, diminui as suas expectativas. Quando você for estudar uma nova matéria, zera as expectativas, zera. Começa a estudar primeiro para depois definir metas. Isso é uma ideia. Porque sempre que você definir metas muito altas, vai complicar a sua vida. Não defina metas muito grandes. As metas muito grandes, muito altas, elas tendem a te derrubar. Entende? Então, olha só. Eu já falei um conjunto de coisas aqui, né? Já falei muita coisa aqui relacionada à motivação. Mas essa, em relação à expectativa, é muito grande. E principalmente, se... esse fato é muito importante. Você está em um patamar e querer já galgar em patamares muito acima. Você vai se desmotivar com isso. Você vai se machucar se você fizer isso. Principalmente se você estiver fazendo exercício físico. Então, a ideia que eu te dou é o seguinte. Comece devagar. Comece devagar. Solidifique a primeira base para depois galgar voos. Galgar não, para alçar voos mais altos, digamos assim. Bem, seguindo ainda na linha das expectativas que você tem das coisas, né? Um fato importante aqui é o seguinte, ó, como que o seu nível de organização pode impactar o seu resultado. E o que, que organização tem a ver com a motivação? É assim, ó, você quer encontrar um determinado material ou você quer encontrar uma determinada revisão, um determinado exercício que você já fez, você quer revê-lo. Um exemplo. Então você tem a expectativa de encontrá-lo em determinado lugar. Só que se você for uma pessoa desorganizada, o que vai acontecer? Você não vai encontrar. Você não vai conseguir encontrar aquele material. E aí o que acontece? Você vai se desmotivar por causa disso. Porque você vai perder maior tempão procurando. Você vai ver o tempo passando, o tempo perdido para você conseguir atingir aquele, encontrar aquele material, e você simplesmente não vai encontrar, ou vai demorar a encontrar, vai perder tempo. Então, uma das coisas que também contribuem para a sua motivação, para você se manter motivado, é o seu nível de organização. E quando eu falo nível de organização, é assim, ó, eu não estou dizendo para você ser aquela pessoa super organizada, não. Porque eu vou dar o meu exemplo. Às vezes, quando as coisas estão até um pouco organizadas, eu me sinto mais motivado, né? Desorganizadas. Quando as coisas estão um pouco desorganizadas, eu me sinto mais motivado. Por quê? Porque eu penso assim, ó, caramba, eu vou acabar essa matéria aqui e depois que eu terminar esse conteúdo, eu vou lá e vou organizar aquilo ali. Entende? Eu imagino que aquele nível de desorganização é temporária devido a alguma coisa que eu estou produzindo, para a minha produção atual. Então, é importante que você se desorganize para você construir algum conhecimento. Então, no meio de um estudo lá, é bom que você tenha várias coisas abertas. Você tira, você desengaveta vários tipos de materiais diferentes você se desorganiza, mas é importante que você se reorganize. Você coloque tudo no seu devido lugar quando você atingir uma determinada meta ou um determinado patamar, para que depois você não sofra com a desorganização que você criou. E para isso, é logicamente que a gente está falando de motivação, e o meu objetivo aqui, vou falar várias vezes, o objetivo do canal é para que você atinja 747 pontos ou mais em matemática no Enem. Para isso que eu estou aqui. Logicamente que o que eu falo aqui pode servir para várias coisas, mas o meu objetivo aqui são os 747 pontos em matemática. A questão é o seguinte, ó. No início da sua preparação, seria bem interessante, se possível for, se for logicamente, você ter todo o material já organizado. Tudo que você vai utilizar já esquematizado para você não perder tempo, para você saber que você já tem tudo. O fato de você saber que já tem tudo disponível para você organizado, isso dá uma tranquilidade absurda. Absurda. E também tende a aumentar o seu nível de motivação. Agora, eu tô falando de motivação, eu inicialmente eu falei de motivação como um motivo que te faz se mexer. Lógico, é porque muitas vezes você pode ter esse motivo, mas mesmo assim você não consegue se mexer, você não tem força necessária para se mexer. Então, eu estou tratando agora a motivação como um sentimento para que você faça algo. É como se você tivesse que ter uma motivação pontual ali. Naquele momento, eu tenho que ter uma motivação para estudar. Naquele momento, eu tenho que ter uma motivação para acordar. Naquele momento, eu tenho que ter motivação para fazer um determinado conjunto de exercícios. É isso que eu estou tratando agora. Como ter essa motivação pontual? Então, para ter essa motivação, um dos fatores é o que eu estou tratando aqui agora, que é o quê? Se você tiver todo esse material já pronto para você, te esperando para ser atacado, isso já é um grande acalento para o seu coraçãozinho. Por que que eu digo isso? Porque você já tem a expectativa de ter tudo ali. E essa expectativa pode ser satisfeita facilmente, se o material for bem escolhido. Imagine só você, se você não tiver todo esse material separado, o que acontece? Você vai começar a pesquisar ao longo do seu estudo. Com isso, pode ser que você encontre o material adequado, você ainda vai perder tempo separando. Então, o tempo que seria dedicado ao seu estudo, você não vai dedicar só ao estudo, você vai dedicar a garimpar material novo ou a organizar material para você poder estudar, então, finalmente. Então, por isso que eu digo que a organização e a desorganização também, como eu acabei de falar, elas podem estar diretamente associadas ao seu nível de motivação para fazer algo, para estudar matemática, que é o nosso caso aqui, tudo bem? Cara, eu sei que eu já bati nessa tecla várias e várias vezes. Mas a questão é agora, é o agora. É tipo assim, você tem que treinar o seu cérebro para estar no agora. E isso é uma vigilância constante a todo momento. Se você se descompensar um pouquinho, você vai viajar no tempo e já vai estar lá já cheio de dinheiro no futuro, já tendo acabado inclusive a faculdade, já estando no seu trabalho. Ou seja, o seu cérebro está te jogando lá na frente. Qual o objetivo dele em fazer isso? Ele vai criar um futuro ótimo para você. Que futuro maravilhoso. Você vai se sentir confortável. Você vai até acreditar que essa mentalização vai te levar a outro patamar. Mas não! Não! O que você tem que fazer está no agora. O que vai mudar a sua vida é o agora. É o que você faz agora, no momento presente. Ou então, o teu cérebro vai te pegar e te jogar lá atrás. Você vai ver se culpando por algo que você deixou de fazer. Ou se culpando pelo dia de ontem. Ah, ontem eu não estudei biologia. Ontem eu não consegui estudar português. Não interessa, meu amigo. O que interessa é o agora. É agora que você tem que estar focado para conseguir o seu objetivo. Os 747 pontos vão acontecer agora. É no agora. Se você conseguir controlar isso, é isso que vai te mudar de patamar. E olha só. Para você conseguir fazer isso, tá focado no agora, é assim, ó. Existem algumas técnicas para isso. São técnicas interessantes. Pensa comigo. O que está acontecendo agora com você? O que está acontecendo agora com você, você está percebendo por meio dos seus cinco sentidos. Ou os cinco principais sentidos, que seriam o quê? Se são sentidos, sentidos é uma forma que você sente. Ela vem de, inclusive a palavra sensores, vem isso, aquilo que você consegue perceber ou captar do seu meio ambiente. Então, uma forma de você, se você é uma pessoa que, como eu já fui também, onde o meu cérebro me jogava para lá e para cá o tempo todo, e eu dificilmente conseguia me focar no agora. Se você é uma pessoa dessas, você tem que começar a treinar, olha só, a prestar atenção nos seus sentidos, no que está acontecendo com você agora. O que está acontecendo com você agora? Você presta atenção no que exatamente você está vendo, no que exatamente você está sentindo no seu tato, no exatamente o que você está ouvindo nesse exato momento. Porque olha só, e em todos os outros sentidos, nos sentidos, em todos os sentidos, no que está acontecendo agora, no que você está sentindo de gosto, do seu paladar. Então, se você se concentrar nos seus sentidos, no que está acontecendo agora, só no que eles estão captando agora, já é um passo para você se manter no agora. Mas olha só, isso eu estou falando em um momento onde você está muito pressionado, psicologicamente falando, onde o seu cérebro está fazendo de tudo para te tirar do agora. Você tem que dar um basta para ele. Opa, 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 para. O que eu vou fazer agora? Vou me concentrar nos meus sentidos. Isso é uma dica valiosa. Quando você, por exemplo, estiver na sua aula, assistindo um vídeo, seja um vídeo meu, seja um vídeo no seu colégio, seja qualquer coisa, esteja presente. Não deixe para depois, porque muita gente fica deixando para depois, como eu também já deixei para depois, muita coisa. Você está ali, então aproveite o máximo aquilo ali. Como fazer isso? Se concentre. Gaste energia no que está sendo dito, para você entender o que está sendo dito, para você absorver o que está sendo dito, para você reter o que está sendo dito. Não deixe para depois. Entenda agora. O seu cérebro vai fazer de tudo para você economizar energia. Essa é a melhor coisa que você tem que fazer. Se você estiver no agora, olha só, você nem vai se preocupar tanto com a motivação, porque você já está gastando energia no agora. Gasta muita energia no agora. É isso que você tem que fazer. Ao fazer o exercício, se entregue totalmente a ele. Ao estudar e querer entender determinado assunto, se entregue totalmente a ele. Esse é o ponto. É isso que você tem que fazer. Talvez você seja um tipo de pessoa, como eu já fui, que acorda com uma bigorna nas costas. Sabe bigorna? Bigorna é aquele objeto utilizado para você conformar uma espada, uma faca. Você pega, coloca um metal quente, né, sobre a bigorna e senta ali marretada para você conformar aquele material de acordo da forma, com o formato que você quer. E essa bigorna, logicamente, ela é bastante pesada. E eu parecia que, por muitas vezes, eu acordava com essa bigorna nas costas. Ou seja, eu não conseguia fazer nada. Talvez você seja assim. Sabe o que significa essa bigorna? Essa bigorna, ela representa tudo aquilo que você quer cumprir. Tudo que você quer resolver naquele dia ou naquele momento, essa bigorna, ela pesa nas suas costas de tal forma que você não consegue fazer nada. Então, uma pergunta que poderia ser feita é... Tive que mudar de posição aqui no carro. Pergunta que poderia ser feita é... Como se livrar dessa bigorna? Ou talvez, como deixar essa bigorna pelo menos mais leve um pouco? Como é que eu faço isso? É o seguinte, se essa bigorna ela está muito pesada, significa que ou a sua expectativa está muito alta, você está querendo, você acha que o seu tempo poderia ser muito mais produtivo, ou seja, ele comporta muito mais coisas do que realmente poderia comportar. Ele realmente pode comportar muito mais coisas, mas para isso você tem que ser uma pessoa diferente. E como ser uma pessoa diferente? fazendo mais, começando com pouco e aumentando gradativamente. Não é de um dia para o outro que isso acontece. Mas o mais importante é fazer. E essa bigorna, ela pode também estar pesada pelo seguinte, porque simplesmente você não consegue se manter no tempo atual, no tempo presente. Você fica o tempo todo jogado para frente e para trás, para frente e para trás, ou se culpando ou sonhando, ou se culpando ou sonhando. E isso tira uma energia imensa de ti. Você simplesmente não consegue fazer nada, ou muito pouco. Você acorda com aquele sentimento pesado. Você tenta estudar, mas não consegue. Olha o que você tem que fazer. Você tem que, primeiro, quando você estiver nesse estado, tente se concentrar somente nos seus sentidos. Somente nos seus sentidos, nos 5 sentidos. O que, que você está sentindo fisicamente? Qual é a sensação de tato, de olfato, paladar, audição e visão? No exato momento, o que você está vendo? Respira fundo, inspira, prende por alguns segundos e depois expira vagarosamente. Faz isso algumas vezes. E depois se concentra só no próximo mínimo passo. O mínimo passo é o quê? Levantar e ir para algum lugar. Ou o mínimo passo é ir para algum lugar e simplesmente sentar com o livro na frente. Sentar, não pensa no que você vai fazer. Não pensa na dificuldade da matéria, não pense em nada. Só pensa no próximo passo. É assim que você vence. Você não vai vencer de uma hora para outra absurdamente. São pequenos movimentos. Você vai vencendo pontualmente, pouco a pouco. Você, quando você está mergulhado num lamaçal, você tem que conseguir sair aos poucos daquele lamaçal. Não é de uma hora para outra. Não é numa função impulso, né? Como se diz na matemática. Que você, de uma hora para outra, vai vencer aquilo e sair. Não. E, independente do seu estado atual, você só tem que acreditar uma vez que é possível você conseguir 747 pontos em matemática. Não interessa se você tem muita dificuldade, pode ser que você tenha muita dificuldade, mas você tem que acreditar que aquela soma daqueles micropassos vai te levar ao estado que você tem que estar na hora da prova do Enem para conseguir fazer os 747 pontos. Você sabe o que significa a palavra Kaizen? Sabe de onde veio essa palavra Kaizen? O que Kaizen tem a ver com o meu estudo, com meus 747 pontos de matemática? O que é Kaizen? Kaizen significa melhoria contínua. Deixa eu te contar uma historinha. Na década de 70, existiu uma crise mundial de petróleo. Se achava que o petróleo ia acabar, os preços de petróleo aumentaram absurdamente, e com isso, todos os derivados de petróleo aumentaram o preço e, consequentemente, diminuíram drasticamente as vendas. Mas isso não aconteceu no mundo inteiro, não. Teve um japonesinho chamado Toyota. É esse mesmo aí da montadora Toyota. Até hoje tem, né? Ele, na fábrica dele, Toyota, ele conseguiu revolucionar o mercado de automóveis. Ele conseguia vender, independentemente dessa crise que estava se passando. Como é que ele conseguia fazer isso? Ele utilizava, uma das coisas que ele utilizava era melhoria contínua, Kaizen em japonês. O que significa isso? Significa o seguinte, que uma melhoria inicial em qualquer coisa que já seja boa ou não, não interessa, pela dificuldade que você está tendo, uma melhoria pode ser pequena ou uma coisa que seja já muito boa, que seja excelente, talvez a melhoria também tenha que ser pequena. Independentemente disso, essa pequena melhoria, somada a outra pequena melhoria, a outra pequena melhoria, ou seja, inúmeras melhorias, ponto a ponto, vão fazer uma coisa grandiosa. Então o Kaizen é isso, e é isso que eu proponho para você agora. É que você faça melhorias incrementais, bem pequenas. Pequenas melhorias, pouco a pouco. Nada de querer melhorar muito de uma hora para outra. O que eu quero dizer? Vamos dar um exemplo prático. O que é isso? Melhorias incrementais. Vamos lá. Olha só. Quando eu disse para você, já falei em outro vídeo, que seria interessante você fazer o mesmo conjunto de exercícios. Os mesmos exercícios. Não é a mesma categoria de exercícios. São exatamente os mesmos exercícios que você já fez. Olha só. Primeiro, essa dica é para quem tem muita dificuldade. Porque talvez você tenha contado um exercício que você diz que tenha feito, mas você não conseguiu fazer sozinho, do início ao fim. Pegando um exemplo aqui, tá? Uma matéria como porcentagem. Aí tem um conjunto de exercícios que você tem que fazer lá para você se sentir bem, porcentagem, se sentir confiante para a prova do Enem. Só que você já fez aqueles exercícios. Aí eu pergunto, será que fez mesmo? Será que você fez todos aqueles exercícios sem pegar ajuda de ninguém? Você encontrou todas aquelas respostas sozinhas? Se você encontrou aquelas respostas sozinhas e está em condições de encontrá-las de novo, ou seja, se você fizer os exercícios agora, você vai conseguir fazê-los do início ao fim e encontrar a resposta correta, sem nenhum problema, sem errar em conta, sem nada, sem utilizar a calculadora, então tudo bem. Se você conseguir fazer isso, você já está apto a fazer outros novos exercícios. Mas se não, se você ainda tem muita dificuldade, então você tem que pegar os mesmos exercícios até você chegar a ponto de fazê-los sozinho, sem a ajuda de ninguém, sem consultar fórmulas, sem pegar a calculadora para ajudar, sem nada. Se você chegar nesse ponto, aí sim, eu concordo com você, já está na hora de você fazer outros exercícios, mas enquanto isso, não. E não se menospreze, olha só. Então, olha só, o que seria a melhoria contínua? O Kaizen, nesse caso, de você fazer os mesmos exercícios, seria o seguinte, você fazer aquele mesmo conjunto de exercícios, mas não com a expectativa de acertá-los, mas com a expectativa de fazer um pouquinho mais, de chegar um pouquinho além deles. De chegar um pouco mais próximo do final, não de resolvê-los. Porque se você tem muita dificuldade, essa expectativa muito grande pode te travar e isso vai te distanciar dos 747. Tá me entendendo? Vai aos poucos, incrementando aos poucos, pequenas coisas. Logicamente, se você já está mais preparado, se você já tem mais condições de mandar, você já está fazendo exercícios inteiros, sozinho, exercícios do Enem, inteiros, sozinho, aí sim, já está na hora de você tentar aumentar um pouco a quantidade de exercícios que você faz no dia, tá entendendo? Mas sempre melhorias incrementais, para você não ter um choque da sua expectativa com a realidade. É isso que você tem que evitar para manter a sua motivação em alta. E eu falei aqui e falei um pouco a respeito da respiração, falei pouco, mas olha só. Essa técnica de você respirar profundamente, acontece algo físico dentro de você. O fato de você respirar profundamente, reter a respiração durante um tempo e depois expirar, você faz com que o oxigênio chegue a partes do seu cérebro que respirando naturalmente não chegariam. E com isso, você consegue ter uma maior clareza e consegue ter um maior controle também de emoções. É por isso que durante a prova do Enem, eu também falo para você, durante a prova do Enem, quando dá aquele branco, caso dê aquele branco, ou caso você se sinta muito cansado, ou caso você perceba que não está conseguindo interpretar as questões com a facilidade que você interpreta, isso é uma técnica excelente, você respirar profundamente, reter durante alguns segundos e depois expirar lentamente. Isso vai fazer com que você tenha maior clareza, isso vai fazer com que você se sinta um pouco mais relaxado, vai aumentar o seu rendimento na prova do Enem. Mas e no dia a dia, como isso pode funcionar? Também em momentos de crise, em momentos que você está muito estressado, em momentos que você acha que não vai conseguir dar conta, que suas emoções tendem a te controlar, ou o seu cérebro tende a te jogar de um lado para o outro, menos porque é objetivo para você conseguir 747, o que você faz? Você simplesmente inspira profundamente, mantém durante um tempo e depois expira lentamente. Você faz isso, mas faz isso se concentrando só no que os seus sentidos estão captando naquele momento. Essas duas coisas juntas são muito poderosas para você se manter no agora, para você se manter motivado, para você se manter produtivo e também com eficiência rumo aos 747 pontos. Então, pessoal, esse foi o meu recado de hoje. Primeira vez que eu estou gravando no carro aqui, né? Espero que a gravação não tenha ficado muito ruim por causa da iluminação. Agradeço a todos por estarem aqui até agora assistindo e estimo que vocês consigam continuar estudando. Qualquer dúvida, qualquer comentário será bem-vindo aqui embaixo, aqui no, na, você pode escrever à vontade aqui no, em qualquer canal que você esteja vendo. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.